No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Formação transversal em divulgação científica tem início hoje com videoconferência que reúne, a partir das 5 horas da tarde, o físico Marcelo Gleiser e o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Yuri de Castelfranco. O tema é compartilhar o saber necessário para a democracia e imprescindível para a ciência. Os dois vão compartilhar suas experiências como divulgadores da ciência. A formação transversal em divulgação científica é oferecida a alunos de graduação da Federal como conjunto de disciplinas tematicamente articuladas que resultam em competência específica. O evento é no Auditório 2 da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Pampulha. Mais informações sobre a videoconferência estão em www.ufmg.br. O que tem dentro da sua cabeça? Semana do Cérebro movimenta Campus Pampulha e Espaço do Conhecimento de hoje a sábado, com exposições, exibição de filmes e debates. As últimas pesquisas desenvolvidas na universidade sobre o assunto também vão ser apresentadas. Que tal mover um corpo de um outro animal somente com a sua fala? Será que o seu cérebro é parecido ou bem diferente se comparado ao cérebro de outros mamíferos? Confira na reportagem de Patrícia Brandão.
Uma semana inteira de atividades sobre o órgão que comanda o corpo. A Semana do Cérebro da UFMG pretende aproximar a comunidade de pesquisas científicas na área da neurociência. A programação faz parte de uma campanha global de uma organização filantrópica norte-americana que apoia pesquisas sobre neurociência. Na sessão de oficinas, por exemplo, pesquisadores da UFMG vão mostrar modelos anatômicos para comparar cérebros de humanos, roedores, abelhas e peixes. Em outra oficina, um experimento diferente. Que tal controlar o corpo de outro animal usando apenas a voz? Isso é possível por meio de um experimento que mostra a origem elétrica das funções neuronais e revela como o corpo obedece aos comandos do cérebro. Os participantes vão controlar a patinha de uma barata, como se fossem o cérebro do inseto. Basta falar que a pata vai se movimentar, explica a aluna de mestrado do Núcleo de Neurociências da UFMG, Sasha Nunes.
Com esse experimento, a gente pode mostrar como que funciona o sistema nervoso, como que o estímulo elétrico comunica com o músculo e a partir daí a gente tem um movimento. A gente anestesia a barata, retira a perna, conecta eletrodos, dá um estímulo elétrico, né, que a gente usa a música ou pode ser a voz, e a partir daí o músculo contrai na frequência da música ou da voz da pessoa. O participante pode falar alguma coisa e, dependendo da intensidade da voz e da frequência, a perna vai se mover de acordo com a voz do participante.
A professora do Núcleo de Neurociências da UFMG, Grace Schenato, coordenadora da semana, aproveita o evento para adiantar um de seus estudos em andamento, que aborda o modo como a menopausa provoca alterações no cérebro das mulheres.
A menopausa é o período onde os ovários deixam de produzir os hormônios progesterona e os estrógenos. E isso acaba afetando o funcionamento do cérebro, mais especificamente, né, com relação ao aspecto cognitivo, porque esses hormônios, eles agem no cérebro. E uma das coisas que acontece são problemas de memória, eventos de esquecimento, aumenta os quadros de ansiedade, de depressão, e a ciência ainda não sabe muito bem como lidar com isso, né, para amenizar esses efeitos na vida da mulher.
Mas será que o cérebro humano é tão evoluído assim? O coordenador do Núcleo de Neurociências da UFMG, Márcio Moraes, explica que o cérebro humano é bem semelhante aos cérebros de outros mamíferos.
Se você olhar para o que nós conseguimos fazer com o nosso cérebro e que um rato faz com o cérebro dele, era de se esperar que as diferenças fossem tão estupidamente gritantes que tivessem coisas que nós só acharíamos no nosso cérebro, não acharíamos em nenhuma outra espécie. Isso não é verdade. É assustadoramente semelhante ao cérebro de outros mamíferos. Que de vez em quando fica difícil de acreditar as coisas que nós conseguimos fazer como espécie e por que, por exemplo, um chimpanzé não consegue fazer isso como espécie. Agora, tem algumas áreas do nosso cérebro que são hiperevoluídas. Nós estamos estudando essas áreas justamente para ver se é isso que nos faz tão diferentes dos outros animais.
Repórter Patrícia Brandão.
A programação completa da Semana do Cérebro está em www.icb.ufmg.br.
Agência UFMG de Notícias.
Acompanhe a conversa que eu tive com Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, sobre os destaques da publicação desta semana.
Os 6 anos do Espaço do Conhecimento UFMG são comemorados na semana que vem, com a reabertura do terraço de observação astronômica, o que geralmente ocorre somente em abril. Esse é o destaque principal do Boletim UFMG, que inclusive traz na capa da edição dessa semana uma linda foto, né, do universo. Flávio de Almeida, bom dia. Um aniversário com programação especial, não é mesmo?
Exatamente, ô Gustavo. É um prazer voltar a falar com vocês e seus ouvintes. Espaço do Conhecimento completa agora no próximo dia 21, 6 anos de atividades, né? Foi o primeiro equipamento cultural instalado no circuito cultural da Praça da Liberdade, né, que é um dos mais importantes hoje no Brasil. Nesse dia 21, primeiro que ele vai ser reaberto, vai ficar aberto ao público, né, num dia em que normalmente ele está fechado para manutenção, que é a segunda-feira. E nesse dia vai haver a reabertura, né, do terraço astronômico, normalmente que fica à disposição do público para visitação a partir do mês de abril. Mas agora, no dia 21 de março, que marca inclusive a entrada do primeiro equinócio do ano, né, que é aquele período em que as noites e dias passam a ter a mesma duração, e esse fenômeno já vai poder ser, digamos assim, acompanhado, né, observado lá no terraço astronômico, que possui um equipamento, um telescópio de altíssima geração, né, de altíssimo, que gera imagens de altíssima resolução.
Bom, aqui no boletim tem toda a descrição, mas é importante se programar porque tem distribuição de senha, né? Então é bom se programar. Eu, inclusive, eu já fui lá, é muito bacana, muito legal, tem várias atividades, tem o próprio acervo do Espaço do Conhecimento, dá para emendar também, sim, né, juntamente com a observação, tem o acervo com a exposição permanente, verdade, então a programação para toda a família, para fim de semana.
Você tem acervo, você tem uma sessão de fotos, essa foto de capa é uma foto do planetário, exibe projeções, né? E uma delas, no dia 21, na verdade, vai haver uma sessão comentada chamada O Céu de BH, que vai dar ênfase exatamente na entrada do equinócio de outono.
Flávio, outro destaque do boletim é o início das atividades acadêmicas complementares para alunos dos cursos de graduação noturno. Vão ser 4 conferências semestrais abordando grandes temas, começando já nesta quarta-feira o tema Crise Global. Flávio, como que essas conferências vão complementar o percurso acadêmico dos alunos do noturno? E já aproveita e adianta para a gente desse primeiro encontro da quarta, quem que é o convidado e quais são os temas que vão ser relatados?
Bom, primeiro só uma explicação sobre essa atividade, né? O que ocorre é que os alunos do curso noturno, né, até pela sua característica de terem que trabalhar ao longo do dia, né, eles têm uma vivência menor no ambiente acadêmico, não tem muito tempo para vir ao campus durante o dia e acabam muitas vezes restringindo a sua vivência acadêmica à sala de aula. Então, a Pró-Reitoria de Graduação pensou em criar, né, estruturar um ciclo de conferências que funcionam como aulas, né, que na verdade substitui as aulas regulares, nesses dias não haverá aulas, né, para que o aluno possa vivenciar a academia e principalmente vivenciar os grandes temas que, digamos assim, o intrigam a academia e desafiam a academia, né. Então, no dia 16, esse ciclo de conferência vai ser aberto pelo professor Clélio Campolina Diniz, né, que foi reitor aqui da universidade, foi o último reitor, né, na gestão 2010 e 2014. É um importante, um renomado cientista, pesquisador nessa área de desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, né? Então ele vai falar de um tema absolutamente atual, pertinente, né, inquietante, que é a crise global, mudanças geopolíticas e perspectiva do desenvolvimento periférico, né? Então ele vai tratar da estrutura do poder mundial, a crise nos centros capitalista e socialista, a ascensão dos países emergentes e mudanças geopolíticas, os impactos das mudanças tecnológicas, a heterogeneidade periférica, a educação, ciência e tecnologia como imperativos do desenvolvimento. E só queria acrescentar mais um assunto que eu acho que vale a pena. Na quinta-feira, o lançamento do livro da professora Constância Lima Duarte, Imprensa Feminina e Feminista no Brasil. Ela faz uma compilação de jornais e revistas cujas páginas eram ocupadas por temas feministas e femininos, digamos assim, no século XIX. Essa causa feminina e feminista, ela começa muito mais cedo do que a gente imagina, inclusive no Brasil. Isso pode ser notado com esse mapeamento feito pela professora, são 143 periódicos analisados, né, é importante, e trata desde causas mais politizadas, né, como o direito de frequentar espaços públicos e escolas, que é uma, digamos assim, uma causa feminista, né, até questões tradicionalmente associadas ao universo feminino, né, como moda, filhos e culinária.
Tudo isso está no boletim desta semana, distribuído nas unidades acadêmicas, leitura online pelo www.fmg.br/boletim. Eu sei, Flávio, que você está entrando de férias. Pelas próximas semanas teremos a participação do jornalista do boletim Itamar Rigueira aqui na coluna de segunda-feira. Então, Flávio, a coluna volta semana que vem. E a você, um até mais, ótimas férias.
E ficará em ótimas mãos, eu posso te assegurar, com o Itamar. Até a próxima, Gustavo, e até abril, né, digamos assim. Um prazer mais uma vez falar com você.
Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Larva do mosquito elefante é nova promessa de combate ao Aedes aegypti. Estudos são conduzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele tem o potencial de ser agente de controle biológico natural de larvas de insetos, como de mosquitos que transmitem dengue, zika, chikungunya e malária. A larva do mosquito elefante é capaz de ingerir, por exemplo, 120 larvas do Aedes aegypti durante essa fase da vida, que dura em média 6 dias. Estudo vai avaliar a capacidade física de crianças no Brasil por meio de testes ergométrico e de caixa pulmonar. O objetivo é estabelecer valores de referência para o chamado teste de 6 minutos, algo que já existe fora do país e que consiste numa caminhada para avaliar a capacidade física da criança. Esse estudo será feito em parceria com 11 universidades e tem apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista descobrem rã que canta e dança para se comunicar. Nova espécie, batizada de ranzinha da correnteza, tem listras laterais oblíquas, dorso com manchas escuras e ventre de cor clara. Ela foi achada durante expedição na Serra do Japi, em Jundiaí. Na Universidade do Estado de Santa Catarina, o projeto busca criar materiais poliméricos mais duráveis, evitando falhas durante seu uso em aplicações de engenharia, como revestimentos, adesivos, componentes microeletrônicos e compósitos estruturais. É que durante sua vida útil, esses materiais são afetados pela fadiga ou radiação. Pelo estudo, assim que isso ocorre, entra em ação um agente de cura, que é capaz de evitar que ocorram trincas e fissuras.
Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Logo mais, às 9 horas, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, profere aula magna na Faculdade de Direito da UFMG, no Centro, para marcar o início do ano letivo. Também nessa segunda-feira, começa na Escola de Enfermagem da UFMG, Campus Saúde, o quarto ciclo de estudos e debates, Boas Práticas em Dependência Química. A abertura é a partir das 14h. Cursos, oficinas e exibição de filmes marcam a Semana do Bibliotecário, com atividades de hoje até sexta-feira, nas unidades da Biblioteca Universitária em Belo Horizonte e em Montes Claros. A exibição do documentário Entre Atos, de João Moreira Salles, abre hoje às 18h o Encontros com a República, do Projeto República. É na Escola de Ciência da Informação, Campus Pampulha. Amanhã pela manhã e à tarde, no mesmo local, tem debate sobre o legado de Sérgio Buarque de Holanda e as raízes do século XXI, Linguagens da Imaginação Brasileira. Sétima edição da Feira Universitária do Livro movimenta a Praça de Serviços do Campus Pampulha de amanhã à quinta-feira, sempre das 9h às 19h. Evento da editora UFMG terá 25 editoras e livros com descontos. Faculdade de Educação da UFMG sedia seminário de avaliação de curso Escola da Terra de Professores do Campo. É de quarta a sexta-feira no Campus Pampulha.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.